UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com Conexões aqui pela UFMG Educativo. Conexões trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia. Comigo, Luísa Glória. E como prometido, hora de entrevista aqui no Conexões. Está em andamento a primeira Semana Nacional de Arquivos, realizada em várias cidades do Brasil. A comemoração é organizada em referência ao Dia Internacional dos Arquivos, que é lembrado todo 9 de junho. A semana tem o intuito de refletir sobre o panorama, as perspectivas e a relevância desses registros. E o Arquivo Público Mineiro recebe palestras que integram a programação dessa semana, intitulada Arquivos em Detalhes. Esse ciclo de exposições tem entrada franca e vai de hoje até o dia 8. Serão 3 palestras. Amanhã, a professora Júnia Furtado, que é titular de História Moderna do Departamento de História da UFMG, vai tratar do tema Minas Colonial e a Pesquisa em Arquivos. No dia 8, o tema é Ensino de História e Arquivos, ministrada por Carla Ferretti, professora do Instituto de Ciências Humanas da PUC Minas. E hoje, a palestra O Papel Social das Instituições Arquivísticas é do professor da Escola de Ciência da Informação da UFMG, professor José Francisco Guelfi Campos, que é com quem eu converso agora aqui no Conexões. Muito bom dia, professor José Francisco. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa. Obrigado pela participação, professor.
Bom dia, Luísa. É um prazer falar com você e com as pessoas que estão nos ouvindo agora.
Legal, professor. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor começasse falando para a gente, definindo o que é o arquivo, professor. Que tipo de material entra nesse conceito também?
Pois é. Eu acho que é muito oportuno essa primeira Semana Nacional de Arquivos, porque fala-se pouco dos arquivos e acho que nós precisamos começar a falar mais sobre eles, porque geralmente as pessoas sabem ou já foram a uma biblioteca, a um museu, então já sabem o que são essas instituições. Mas aos arquivos pouca gente vai, né? Embora eles sejam instituições que servem ao cidadão e que servem também ao pesquisador, sobretudo pesquisador em história, mas nas mais diversas áreas do conhecimento. Então, nos arquivos nós vamos encontrar conjuntos de documentos, né? Documentos que são gerados, preferencialmente, quando nós estamos falando dos arquivos públicos, é o caso do Arquivo Público Mineiro, o caso dos arquivos municipais, o caso do Arquivo Nacional, são documentos gerados pela administração pública. E esses documentos são gerados em função das próprias demandas sociais de serviços, né? Então, os governos, as administrações têm uma série de funções, né? A gestão do município, o desenvolvimento econômico, a defesa do cidadão, a defesa do município, o desenvolvimento urbano, social, e todas essas funções básicas da administração pública estão relacionadas a essas demandas sociais de serviços que são manifestadas pela comunidade, e para que as ações nesse sentido possam ser tomadas, é preciso produzir documentos o tempo todo. E muitos desses documentos são guardados permanentemente e vão, no momento oportuno, integrar o acervo desses arquivos públicos, né? E são documentos que, depois de passada essa função que eles têm instrumental, né, de viabilizar essas ações da administração pública, eles trazem informações relevantes sobre as decisões tomadas, o que foi feito, como foi feito, o grau de envolvimento, né, das pessoas, dos agentes públicos na condução dos negócios e portanto, se tornam matéria-prima para pesquisa retrospectiva.
Uhum. Né? Então, professor, o que não se arquiva se perde na história, professor?
Não é exatamente que se perde na história, né? Seria impossível guardar tudo, né? Seria impossível que as instituições, ou mesmo os indivíduos, todos nós constituímos os nossos arquivos pessoais, né? Mas sobretudo a administração pública, nós estamos falando de um volume de documentos absurdo produzido todos os dias, seria impossível guardar tudo. Para isso existe a avaliação, isso faz parte da gestão documental, é uma atividade que está fora está antes desse momento em que os arquivos se tornam históricos, que tem como objetivo justamente avaliar aquilo que tem informação relevante, definitiva, e portanto, deve ser guardado permanentemente, e certos documentos que perdem a sua funcionalidade ou perdem o seu efeito ao longo, né, desse processo todo da administração, esses documentos são eliminados e não trariam também informações, não tem uma densidade informacional sobre as atividades que eles ajudaram a viabilizar, que estão representadas em outros documentos.
Uhum. Professor, quero ir passando, explorar um pouquinho aí dessa fala sua. Primeiro, começando disso, quem decide o que se arquiva e se preserva, o que se apaga e... Como é que isso é decidido, professor?
Então, isso é decidido, isso faz parte, como eu disse, da avaliação documental, isso é decidido pelos arquivistas, mas claro, existem parâmetros para isso, né, da avaliação, ela não é feita por um capricho ou por um gesto, eu acho que isso é importante ou não, né, os documentos têm uma espécie de prazo de validade, alguns têm uma validade permanente, outros têm uma validade mais limitada, né? E isso é decidido pelo arquivista, claro, mas existem instrumentos que amparam esse processo, né, essa tomada de decisão que nós chamamos de avaliação. Ela não é um ato assim de vontade, né? Ela é um ato necessário até para controlar a acumulação desses documentos. Seria, como eu disse, inviável preservar absolutamente tudo.
Uhum. E pensando nas instituições arquivísticas, quando a gente pensa em Belo Horizonte, que instituições são essas? Qual que é o interesse? Quem tem interesse em mantê-las também?
Uhum. Então, as instituições arquivísticas, elas são de vários tipos. A principal é o arquivo, né, e o arquivo público. Então, nós temos o arquivo público na esfera estadual, né, no âmbito de jurisdição estadual, seria o Arquivo Público Mineiro, e aqui na cidade, o APCBH, o Arquivo Municipal, o Arquivo Público da cidade de Belo Horizonte. E todo município deveria ter o seu arquivo municipal, embora muitos municípios no Brasil não tenham, né? Isso, claro, traz um problema sério, porque os arquivos, embora eles tenham essa função de preservar os documentos permanentemente, aqueles que devem ser de guarda permanente, portanto vão servir à história, à memória, à identidade, né, à educação, eles têm uma outra função, que é o apoio à administração. Eles têm uma posição estratégica nesse sentido, que não vem sendo tão observada, né, no Brasil, tendo em vista que os arquivos municipais são poucos e geralmente ainda funcionam em situações ou em condições bastante precárias.
Uhum. Né? Então, quando a gente fala do papel social das instituições arquivísticas, que é bem o nome da sua palestra, é por aí, professor?
É por aí. Tem que entender, assim, a instituição arquivística é o arquivo público, como eu disse, né? Mas ela é também o arquivo privado, enfim, o que está dentro das instituições, dentro das organizações de direito privado, os centros de documentação e os centros de memória também podem ser consideradas essas instituições arquivísticas, e todas elas compartilham essa função, mais de uma função social, na verdade, né? Em primeiro lugar, o apoio à administração, né, como um dispositivo fundamental para a gestão documental, que levaria à eficiência, a boa condução, né, da gestão da administração pública.
Uhum.
Mas uma outra função é a relação dessas instituições ou dos arquivos, na verdade aquilo que elas guardam, destes documentos, né, com a cidadania, com os direitos. Esses documentos, eles provam direitos, eles asseguram o cumprimento de deveres, né, assumidos pelos governantes e também pelo cidadão, as coisas que cada um deve fazer, né? E são, portanto, dispositivos importantes para a transparência e para a responsabilidade, né? No sentido da responsabilização, eles permitem saber, né, o que foi feito, como foi feito, eles permitem a prestação de contas, né, à sociedade. a transparência dos atos públicos. O arquivo ele não deveria ser assim. Muita gente tem a ideia do arquivo como um cofre, né, assim, para guardar preciosidades, mas o arquivo é o contrário disso. Ele não deve servir para guardar as preciosidades, embora alguns documentos sejam bastante interessantes, sem dúvida, mas os arquivos devem ser o lugar da abertura, do acesso, da confiança, da transparência, né? Lugares, portanto, que permitiriam o exercício da cidadania, que as pessoas pudessem tomar conhecimento do que está sendo feito e responsabilizar a quem deveria. Mas eles também servem à pesquisa, como eu disse, né? A pesquisa, sobretudo em história, o historiador é sempre o cliente fiel dos arquivos, embora muitas outras áreas do conhecimento também possam se valer dos documentos arquivísticos. E também são dispositivos importantes, né, para a memória coletiva, a memória dos grupos sociais, a identidade, né, porque são documentos que falam do nosso lugar, da nossa vida, dos nossos antepassados, e, portanto, podem dar sentido, né, à nossa existência também, à compreensão da nossa existência e do nosso lugar na nossa cidade, na nossa comunidade, enfim.
Legal. E aí, professor, voltando lá na sua primeira fala, né, como é que a gente faz com que esses espaços sejam mais conhecidos, aí, frequentados, tal como as instituições como o museu e etc., professor?
Pois é, a primeira Semana Nacional de Arquivos parece que vem muito de encontro a constatação desse problema de visibilidade dos arquivos, dos centros de memória, enfim. E essa aproximação junto ao público, ela já vem até sendo tentada e vem sendo executada pelos arquivos por meio, enfim, de publicações, de ação cultural, ação educativa, núcleos de ação educativa. Mas o que eu noto, exposições também vêm sendo realizadas em muitos arquivos, o uso das mídias sociais, mas o que eu noto é que tudo isso vem sendo feito. Claro que não vou generalizar, mas o que eu noto em muitas iniciativas é que elas são feitas de maneira assistemática, irregular e, de certa forma, até improvisada, né? E eu acho que o problema da visibilidade, tornar o arquivo mais conhecido do público ou aproximá-lo do público, passa pela nossa capacidade de explicar o que é o arquivo, para que ele serve, a quem ele serve. Uhum. Né? Uma coisa que os próprios arquivistas, muitos arquivistas, não são todos, evidentemente, mas é algo que a gente nota, nem sempre os próprios profissionais de arquivo têm clareza a respeito de tudo isso, da natureza do seu trabalho, das funções sociais do seu trabalho, por N razões, né? Entre elas até a rotina de trabalho muito engessada, falta de infraestrutura, ou mesmo a questão da formação, né? Nós temos um modelo de formação que nem sempre, acadêmica e profissional, que nem sempre instiga, inspira, estimula essa reflexão constante sobre teoria e prática, né? E por isso essa falta de clareza, né, a respeito de todas essas funções, muitas vezes por quem executa esse trabalho. Então, se nós não formos capazes de fazermos um bom exame de consciência e refletir com muita clareza a respeito dessas funções sociais, essas iniciativas de aproximação, de chegar mais perto do público ou do grande público, né, elas vão continuar sendo assim irregulares e improvisadas, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, essa clareza sobre a função social das instituições e do nosso trabalho. E, em segundo lugar, as estratégias que podem ser feitas, né, uma delas é a própria capacitação do pessoal, essa reflexão constante sobre o que nós estamos fazendo, para pensar o que nós vamos fazer para atingir o público. Pode ser a exposição, que já se faz muito no arquivo e que funciona bem, mas o que nós vamos mostrar nessa exposição? Porque o documento de arquivo, ele não pode ser visto como um quadro no museu. Ele importa pelo seu contexto e não pelo seu conteúdo. Ele também não apresenta uma beleza estética, como um quadro, enfim, ou uma pintura, né? Então, se nós não temos clareza sobre essa natureza do material com o qual nós trabalhamos, essas exposições seriam inócuas nesse sentido, elas não chegariam ao ponto crucial. As pessoas, acho que, chegariam mais perto do arquivo se entendessem o que é o arquivo e para que ele funciona, né? Entender que o arquivo ele tem essa função administrativa, que é a base do arquivo, mas tem essa função também de servir a história, de servir a memória. Uhum. E o arquivo, para além de um dispositivo da administração, poderia ser encarado até de maneira mais séria como também um equipamento cultural, como um espaço de construção do conhecimento, sim, um espaço de cultura que está sempre a serviço do cidadão.
Uhum. Legal. Professor José Francisco Guelf Campos, muito obrigada pela participação, obrigada pelas suas informações. Conte sempre aqui com a gente, viu, professor?
Muito obrigado, foi um prazer.
Prazer é todo nosso, professor. Um bom dia.
Bom dia.
Aí a gente acabou de bater um papo com o professor do Departamento de Teoria e Gestão da Informação da Escola de Ciência da Informação da UFMG, professor José Francisco Guelf Campos, sobre a primeira Semana Nacional de Arquivos, tá? É uma semana nacional e integrando o evento, o professor ministra hoje a palestra O Papel Social das Instituições Arquivísticas no Arquivo Público Mineiro. O início é às 15h hoje, viu? O endereço, Avenida João Pinheiro, número 372, Entrada Franca. Mais informações em 3269-1167, 3269-1167, no Arquivo Público Mineiro, tá bom? Que fica lá na Avenida João Pinheiro. Mas olha só, o Arquivo Público da cidade de Belo Horizonte também participa da primeira Semana Nacional de Arquivos. Começou ontem e segue até sexta-feira, dia 9, que é o Dia Internacional dos Arquivos, né? Então, o Arquivo Público da cidade de Belo Horizonte, que é outro arquivo, tá? Tem o Arquivo Público Mineiro e o Arquivo Público da cidade de Belo Horizonte.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.